Nós vamos conversar agora com Jefferson Fagundes, diretor da Associação Brasileira de Ensino à Distância. Falar aí a respeito da metodologia desse tipo de ensino. Mas primeiramente, Jefferson, boa tarde. Obrigada em atender a Rádio Band News.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite.
Nós que agradecemos aqui a disponibilidade. Jefferson, antes da gente começar a falar a respeito da metodologia do ensino à distância, principalmente voltado, né, para o ensino superior, vamos falar a respeito desse tabu que muitas vezes as pessoas têm em relação ao ensino à distância, visto como de forma diferente do ensino presencial. Isso ainda existe muito, Jefferson?
Bem, como você falou, é um tabu, né? E eles surgem praticamente de uma falta de conhecimento que as pessoas têm sobre as metodologias utilizadas. Na verdade, a educação à distância é um processo de aprendizagem, uma metodologia de aprendizagem bastante antiga, né? Ela começou lá em 1940 e alguma coisa, ainda com o Instituto Monitor, teve muito disso de educação à distância para militares, né, em outros países, e ela vem evoluindo muito rapidamente, principalmente porque as tecnologias hoje permitem isso. Quando a gente fala tecnologia, são sinais de internet com uma capacidade maior de transmissão de vídeos, assim como a existência de condições de regiões mais remotas receber esse tipo de tecnologia. Então, se cria um tabu a partir do momento que você começa a ensinar utilizando outro tipo de ferramenta. Por isso que tem um tabu com o EAD, né? Mas não é uma questão, não é uma metodologia recente, né? É uma coisa bastante antiga, como eu falei.
Além de ser uma coisa bastante antiga, assim como você ressaltou, Jefferson, a gente está falando também de oportunidade de pessoas. Hoje a gente fala assim, está na correria, não consigo parar para estudar, no sentido de estar todo dia dentro de uma sala de aula, acaba sendo uma alternativa também, né?
Exatamente, porque com as metodologias de EAD e com os projetos pedagógicos das instituições que oferecem esse tipo de curso, é possível qualquer aluno se programar, né, com o seu tempo, no seu local, no local mais adequado para que ele possa estudar, para que ele possa fazer as leituras exigidas, né, nessa modalidade. Exige-se, inclusive, um grau de concentração, de responsabilidade com aquilo que você se determina a fazer. A coisa não fica muito solta, né? Você obrigatoriamente tem que cumprir etapas dentro do programa de educação à distância. Então, você tem aí uma oportunidade, além disso, de estar próximo de professores que estão em grandes centros, que são professores mais renomados, que têm mais experiência em determinado tema. E dessa forma é possível que esses professores cheguem a qualquer lugar do Brasil, que é um país de dimensões continentais.
Jefferson, a gente está falando aqui sobre, você já começou a falar, né, como era da história da educação à distância aqui. A diferença basicamente é em relação ao estudante estar numa sala de aula ou estar fora de uma sala de aula aprendendo de uma maneira assim, à distância hoje, assistindo vídeos, enfim. Existem outras diferenças que caracterizam a educação à distância em relação a essa educação presencial?
Olha, a gente não trata como diferença, mas sim como características, né? Eu acho que todos os cursos, todos, sem exceção nenhuma, poderiam muito bem ter alguns conteúdos à distância, que é a parte teórica. Quando a gente fala em educação à distância, a gente não está falando que vai se formar um médico à distância, ou um psicólogo à distância, ou um engenheiro totalmente à distância. Não, a gente tem conteúdos que são possíveis você executar à distância, que são os conteúdos teóricos. E até mesmo algumas oficinas práticas, desde que o projeto pedagógico tenha na ponta a exigência do comparecimento do aluno a um polo de educação à distância, que no Brasil é tratado como polo de EAD, né? Polo de apoio aos estudos do aluno. Então, as características que a gente tem na educação à distância para a educação presencial é só o formato como o conteúdo é entregue. Tá? Agora, sim, o diploma tem a mesma validade, o profissional ele é avaliado e se inscreve nos conselhos para exercer a profissão da mesma forma, né? A gente tem vários cursos, inclusive, que na educação à distância tem se saído com notas melhores do que é o ENAD, que é o Exame Nacional do Desempenho do Ensino Superior. Eles têm saído com notas melhores dos alunos do EAD do que os alunos do ensino superior. Então, as diferenças, na verdade, que existem é a forma como vai aprender. E se você for tirar historicamente, uma das poucas coisas que no mundo mudou é a forma de dar aula. A gente dá aula presencial como se dava 400 anos atrás. É um professor na frente de uma lousa e 40, 50, 100 alunos sentados olhando para frente, ouvindo aquele professor falar. Isso acontecia 4 séculos atrás. Né? Então, a gente ainda tem esse mesmo modelo de educação hoje. O que se tem hoje com a educação à distância é uma oportunidade de que várias pessoas, sem condições de estarem todos os dias numa sala de aula ou dentro de uma faculdade presencial, possam ter acesso à educação superior de qualidade. Lógico, você tem que avaliar os projetos das instituições que estão ofertando. Né? Como todo mercado, você vai ter bons, médios e ruins, né? Fornecedores desses conteúdos. Então, na verdade, não está se dizendo que toda a educação à distância é excelente ou que toda a educação presencial é excelente.
Claro,
é uma questão de mercado, tá?
Uhum. Jefferson, do ponto de vista da evolução da educação à distância, o que ainda precisa ser aprimorado, principalmente aqui no Brasil, né? Acredito que ainda haja alguma dificuldade tecnológica, enfim, o que ainda precisa ser aprimorado em relação à educação à distância aqui no Brasil?
Olha, por incrível que pareça, a parte tecnológica da educação à distância no Brasil, ela supera em muito alguns países e até diversos estados americanos e europeus. Por incrível que pareça, a gente tem conhecimento disso. Eu estive recentemente, inclusive, em Portugal, passei quase que 6 meses fazendo estudos na região, e você tem dificuldades de internet maiores em grandes centros, em Lisboa, por exemplo, até mesmo Algarve, dificuldade de acesso à internet que o Brasil não tem. Mesmo você vai encontrar em Paris, na França, encontra algumas cidades americanas essa dificuldade. No Brasil, a gente tem hoje uma internet de qualidade. Quando se fala Brasil, eu não estou dizendo que são todos os lugares do Brasil que tem isso. A semana passada também eu estava me deslocando de São Paulo para a cidade em Minas, Poços de Caldas. Você vê, a gente está numa região extremamente rica do país e por 70, 80 quilômetros eu fiquei totalmente sem sinal de internet. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala em qualidade, você não tem uma qualidade unificada no mundo inteiro. Isso, para mim, é o problema que eles falam da última milha. Né? Então, você não tem isso. Quando a gente tiver condições de uma internet estável, com boa qualidade, no país inteiro, no mundo inteiro, você quebra já um grande problema do EAD que as pessoas que estão distantes, mais dos grandes centros, enfrentam, que é uma conectividade que permita você ter uma sincronicidade ao vivo com um tutor ou com um professor. Então, muitas das instituições optam por aulas gravadas, né? Não trabalham com aula ao vivo. E aí você tem toda a questão da tutoria, que também é realizada no modo offline. O aluno manda a pergunta, depois que assistiu determinado vídeo, e os professores que estão de plantão ou que estão na instituição têm lá um determinado tempo para responder. Então, quer dizer, para aprimorar o EAD, por exemplo, se você fosse trabalhar num curso de medicina ou num curso de engenharia, em que o professor pudesse estar acompanhando ao vivo uma aula prática, num laboratório de solos, por exemplo, no caso de engenharia, ou numa aula de anatomia no curso de medicina, que poderia estar sendo feita com peças, que a gente chama, com bonecos, né, que não seriam cadáveres, enfim, e aí você pudesse ter isso ao vivo, logicamente que esse tipo de cenário vai propiciar ainda mais novos cursos e ainda mais aprofundar ainda pesquisas para a educação à distância. Então, acho que essa evolução constante da tecnologia no país, ela é sempre bem-vinda, mas a gente tem que estar sempre buscando mais. E isso vai aprimorar o conhecimento como um todo.
Uhum. Jefferson, a gente falando aí a respeito da internet, da importância que tem, principalmente aí no ensino à distância, como que quem está nos ouvindo agora pode procurar uma faculdade que ofereça esse tipo de ensino e que seja, assim, segura, reconhecida pelo MEC os cursos, né? Porque a internet tem gente de tudo quanto é jeito e fraude está, né? Assim, quando a gente começa a navegar, nós estamos suscetíveis também a cair em algum tipo de fraude de faculdades que realmente não existem, e aí quando você vai ver aquele sonho, né, virou um pesadelo, uma frustração. Existe algum tipo de site que você recomenda para que a pessoa possa ter acesso e entender que essa faculdade realmente é uma faculdade séria, que o curso é reconhecido e ao final, né, da graduação esse aluno receberá o diploma?
Sem dúvida. O portal oficial no Brasil é o do Ministério da Educação. Então o portal é www.mec.com.br. Lá dentro você vai lá em buscar, coloca lá o nome da instituição que você está pensando em cursar e ele vai te dizer se ela é credenciada para o EAD ou não. Além disso, vai te dizer a nota que ela tem no índice geral de cursos, que é o que baliza a qualidade da instituição. Então você tem lá a qualidade da instituição que vai do número de 1 a 5, pode ser uma instituição com nota 1, 2, 3, já começa a ser bom, 4, muito bom, e 5 é excelente, e dentro da instituição você vai ter os cursos que ela tem a autorização e os que já foram reconhecidos em AD, também com a sua nota de 1 a 5. Então você pode pegar uma instituição com nota 5, mas ter um curso X com nota 2. Não quer dizer que você é obrigado a escolher porque ela tem nota 5. Você pode escolher pelo curso ou pode escolher pela instituição. Mas o único local seguro e oficial que você pode pesquisar sobre a instituição estar credenciada pelo MEC e ela ter uma nota, um conceito bom, é no portal do MEC, mec.gov.br.
Então tá certo, conversamos aqui com Jefferson Fagundes, diretor da Associação Brasileira de Ensino à Distância, falando aí com a gente, né, conosco, respeito aí da metodologia desse tipo de ensino aqui em todo o Brasil. Jefferson, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, essa aula aqui pra gente a respeito do ensino à distância.
Muito obrigado, fico à disposição, quando vocês quiserem, estamos aí.
Então tá joia, obrigada, tchau, tchau.